dia, boa tarde e boa noite, ouvinte. Seja muito bem-vindo ao podcast Versos de um Crime. Eu sou Sabrina Moreira e finalmente chegamos ao final do 10º episódio, que é o especial exatamente por esse marco, né? De 10 episódios, tirando o especial de Halloween, obviamente, na contagem. Onde nós já conversamos sobre o caso da Ana Lídia e do Carlinhos. Mas agora o papo é referente ao caso do Marco Aurélio. Dito isso, vamos para o caso. O caso de Marco Aurélio, ocorrido em 1985, se refere ao desaparecimento do escoteiro durante uma excursão ao Pico de Marins, no município Piquete, em São Paulo. O Marco Aurélio Bezerra Simão era filho do jornalista Ivo Simão e da professora Teresa Nilma Bezerra Simão. Além dele, o casal tinha outros 4 filhos, sendo uma das crianças o irmão gêmeo do Marco Aurélio, chamado Marco Antônio. Na época de todo o ocorrido, ele e o seu irmão eram escoteiros e tinham cerca de 15 anos de idade. No entanto, o irmão dele não estava com ele naquela viagem em questão porque ele estava doente. Na tentativa de encontrar o menino, uma das maiores equipes de busca do país até os dias de hoje foi posicionada. No entanto, em nenhum momento o Marco Aurélio foi encontrado ou alguma coisa que desse qualquer pista. O que fez o seu caso seguir como um dos maiores mistérios até os dias atuais. O Marco Aurélio estava em uma excursão ao cume do Pico de Marins no dia 8 de junho de 1985, quando tudo aconteceu. Essa excursão era muito importante para o adolescente, já que marcaria a sua posição como escoteiro sênior. Então ele estava muito animado com a viagem e com a posição que tomaria a partir daquele momento. Junto do garoto, ele estava acompanhado de outros 3 adolescentes, todos de 15 anos, além do líder do grupo. Os adolescentes eram o Osvaldo Lobeiro, o Ricardo Salvione e o Ramatins Rom. Já o líder era o Juan Bernabeu Céspedes. Todos eles estavam alojados em um local cedido pelo Alfonso Xavier, que era bem familiarizado, né, com aquela área, e era um guia especializado que, teoricamente, ia acompanhar o grupo nas trilhas. Ao menos esse era o planejado. O João informou posteriormente que ele ficou sabendo que a trilha não era tão difícil de se realizar e, por ser alguém experiente, ele não achou que seria necessário ter o acompanhamento do Afonso, além de ter informado que o homem estaria ocupado. Sendo assim, ele seguiu sozinho com os 4 adolescentes pela trilha, sem se preocupar por ser um local desconhecido. No meio da trilha, o amigo do Marco Aurélio, Osvaldo, ele acabou torcendo o tornozelo e ficou impossibilitado de andar. Na intenção de buscar ajuda, o líder permitiu que o Marco Aurélio fosse um pouco mais à frente, né? Assim, abrindo caminho e também tendo a possibilidade de chamar alguém para ajudar o colega e o grupo. Uma coisa que fica aqui meio em aberto é se o líder pediu para o Marco Aurélio fazer isso ou se o Marco Aurélio, ele mesmo falou, eu posso ir, sabe? Não tenho certeza exatamente do que aconteceu. O João, ele fala que o Marco Aurélio falou que ele poderia ir sem nenhum problema, não foi um pedido dele diretamente, mas fica essa dúvida. Sendo assim, o Marco se separou do grupo e começou a marcar com um giz branco algumas pedras o número 240, que era o número de identificação do grupo de escoteiros olivetanos, assim possibilitando que todo mundo soubesse para qual direção ele estava indo. Cerca de 15 minutos depois dessa separação, o grupo informou que já não era mais possível ver o Marco Aurélio descendo em direção ao acampamento. E, segundo os garotos e o líder, eles conseguiram identificar cerca de 3 marcas de giz do adolescente. No entanto, a última, ela estava em uma bifurcação e seguindo por um caminho onde tinha muitos obstáculos para um grupo com alguém que estava machucado. Então, contrariando a opinião dos adolescentes que pediram para seguir o mesmo caminho do Marco Aurélio, o João foi pelo lado contrário, afirmando que seria melhor para levar o adolescente machucado e que encontrariam o Marco Aurélio mais para frente. No entanto, isso nunca aconteceu. A caminhada de volta para o acampamento levou cerca de 15 horas para ser realizada, exatamente por ter alguém machucado e eles terem utilizado o caminho mais longo. Quando chegaram no local, eles viram que os pertences deixados pelo Marco Aurélio estavam ali, exatamente da mesma forma na qual eles tinham saído. Ou seja, o Marco Aurélio em nenhum momento chegou no acampamento. O líder, ele então foi procurar pelo adolescente sozinho, assim que reparou que ele não estava no acampamento, e ele levou em torno de 5 horas nesse processo. Mas vendo que não conseguia encontrá-lo, ele decidiu chamar a polícia e relatar o desaparecimento do Marco Aurélio. Um outro grupo de escoteiros relatou que naquela noite eles ouviram um grito vindo da mata e o som de um apito, que era exatamente o objeto que o Marco carregava naquele dia, porque faz parte do equipamento dos escoteiros. Eles correram em direção ao matagal e observaram algumas luzes azuis que piscaram cerca de 3 vezes, mas não encontraram nenhum sinal do menino ou algo que explicasse o grito e as luzes. As buscas pelo Marco Aurélio começaram logo após a denúncia do desaparecimento, onde helicópteros, soldados, guias, alpinistas e cães farejadores foram utilizados para ajudar a encontrar o menino. Essa busca durou cerca de 28 dias, entretanto nenhum sinal do escoteiro foi encontrado, nem mesmo os seus poucos pertences que carregava naquele momento, e derivado a isso, o inquérito foi encerrado sem conclusão em 1990. Os pais do menino nunca deixaram de procurar pelo filho, espalhando cartazes e nunca perdendo as esperanças de tentar encontrar o filho, procurando até mesmo Chico Xavier para tentar se comunicar com o Marco Aurélio e vários outros videntes de diversas religiões. O Chico Xavier, inclusive, informou para eles que ele não conseguia se comunicar com o filho porque ele não conseguia falar com os vivos. Então, segundo o Chico Xavier, né, o menino ainda estaria vivo. No terceiro dia, dentre aqueles 28 das buscas pelo adolescente, ocorreu um incêndio de grandes proporções no Pico dos Marins. Para o delegado George Henry e para o Byerlin, não sei se está pronunciado certo, que estavam envolvidos no caso, esse incidente poderia ter sido proposital para atrapalhar as buscas. No entanto, não havia nenhuma comprovação de tal feito. O inquérito da polícia foi encerrado no dia 8 de abril de 1990 por não terem absolutamente nenhuma pista do que poderia ter acontecido com o adolescente, e com isso impossibilitava a polícia de seguir com qualquer linha de investigação, então eles tiveram realmente que encerrar o caso como inconclusivo. No dia 10 de março de 2005, o caso foi desarquivado para estudos de investigações feitos pelo jornalista Rodrigo Nunes. Estudos esses que foram publicados inclusive como 2 livros, mas que posteriormente foram compilados apenas em 2015. No livro, o jornalista aponta algumas inconsistências nos relatos dos escoteiros, do líder e da investigação, além de ter várias teorias e entrevistas da época. Uma das inconsistências apontadas foi em relação ao líder que dispensou o guia, mesmo que a diretoria do grupo escoteiro olivetano tivesse autorizado a ida do grupo apenas com o guia especializado. O João informou que não achava necessário por ser uma trilha fácil e por achar que o guia estava ocupado. No entanto, o Afonso desmentiu essa fala, informando que tinha até mesmo preparado alguns lanches para os adolescentes antes deles saírem. Então ele não estava ocupado, ele realmente estava disposto a ir com os meninos, mas por conta do líder ele não foi. Também foram apontadas outras diversas atitudes do líder que não questionou se o escoteiro teria passado para um outro grupo que também estava no pico naquele dia, ou para o guia quando eles chegaram no acampamento, além de seguir sozinho na procura do Marco Aurélio, novamente sem o auxílio de alguém experiente na área que estava ali exatamente para ajudar. Mas de qualquer forma, devido a novos depoimentos conseguidos pelo pai do garoto, o caso Marco Aurélio foi reaberto para investigações em 2021. Segundo a nova testemunha encontrada pelo pai do Marco Aurélio, o escoteiro teria sido morto por um antigo morador da região e o seu corpo teria sido enterrado na área onde morava. Em julho de 2021, os peritos realizaram escavações no local onde a casa ficava, mas não encontraram nenhum indício de que Mário Aurélio ao menos teria estado naquele lugar. Já em novembro de 2022, novamente a polícia realizou escavações em uma área da mata, ali em Piqueté, mas terminou sem encontrar nenhum indício do adolescente desaparecido. No entanto, a polícia encontrou a presença de matéria orgânica, que pode ser cabelo ou pelo, mas por ser algo recente, ainda não tem respostas das análises. Uma das teorias que surgiram seria de que o líder encontrou sim com o Marco Aurélio quando ele foi procurá-lo sozinho, mas que após abusar do menino ele teria matado e enterrado seu corpo, sumindo com qualquer evidência da violência dos seus atos. Essa teoria ela foi descartada em investigações porque o João teria ficado na mata por apenas 5 horas, um período curto para realizar todas essas ações e desaparecer com qualquer evidência, já que nem mesmo os cães encontraram alguma coisa. Ainda assim, o líder é visto sim como um grande suspeito para o público e também para a polícia, já que as suas ações foram de fato irresponsáveis e negligentes. Outra teoria seria de que o garoto teria se perdido e se tornado um andarilho. Nessa linha de raciocínio, ele poderia ter perdido a memória, por exemplo, depois de algum acidente e não se recordava da sua identidade. Endossada por depoimentos de testemunhas, essa teoria ainda ganha muita força, já que um motorista de ônibus disse que deu carona para um menino que parecia muito com o Marco Aurélio. Assim como outras testemunhas afirmaram que viram um morador de rua muito semelhante ao escoteiro. No entanto, ainda não houve maiores indícios se isso realmente tem chance de ser verdade. Uma última teoria que surge é um possível envolvimento de extraterrestres, devido ao Pico ser uma região com bastante poder magnético e várias pessoas já terem relatado avistamento de luzes e OVNIs naquele local. E também aquele fato do grupo ter visto as luzes após ouvir um grito fortaleceu essa teoria. Honestamente, em questão da teoria do João ter matado o menino, eu não sei, eu tenho um pouquinho meu pé atrás. Eu não acho que ele tenha feito alguma coisa naquelas 5 horas, porque realmente é muito pouco tempo. Mas eu tenho minhas ressalvas, né, em torno dele, porque ele agia assim de uma forma muito estranha. E em questão do Marco Aurélio ter se tornado um andarilho, eu não sei. Eu acho que alguém teria encontrado ele. É mais esse ponto, porque foi uma busca enorme. Então eu suponho que alguém teria encontrado ele, se esse fosse o ponto. Mas sempre tem a possibilidade, né? Em questão dos extraterrestres, é uma teoria um pouco viajada, mas eu não descarto, porque quem sou eu para descartar a existência ou não de extraterrestres? Então, não tem como descartar. Não é algo que esteja a par do meu conhecimento. O caso do Marco Aurélio foi e ainda é um grande mistério da polícia brasileira, sendo considerado um dos casos de desaparecimento mais misteriosos do mundo. Ainda não se tem respostas do material orgânico que foi encontrado nas buscas de novembro, mas não há muitos indícios que apontem que esse material realmente possa ser do Marco Aurélio, porém ainda assim tem um pouco de esperança. Como em todo final de caso, eu tenho o costume de deixar algumas recomendações para quem quiser se aprofundar mais nos fatos, né? Mas nesse aqui eu só vou deixar uma recomendação que foi a única que eu encontrei, que seria o livro citado dentro do podcast do Rodrigo Nunes, intitulado de Operação Marins. De fonte para criar esse roteiro, eu utilizei o site do G1, Wikipédia, Notícias UOL, Band, Observatório do Terceiro Setor, Yahoo, Aventuras na História e o vídeo da Jaqueline Guerreiro. Inclusive, na verdade é uma recomendação. Os vídeos da Jaqueline Guerreiro sempre são uma recomendação. Bem, agora por hoje nós ficamos realmente por aqui, depois de 3 casos brasileiros bem detalhadinhos. Nenhum deles, infelizmente, tem uma solução, mas estamos aí com o nosso especial feito. Siga o podcast no Instagram e a página no Facebook para sempre estar antenado sobre qualquer novidade. O arroba do podcast é Podcast Versus of a Crime lá no Instagram. E o nome da página é Podcast Versus de um Crime Mesmo. Se você tá no YouTube, saiba que o link tá aqui embaixo na descrição, tanto do Instagram quanto da página. Vale lembrar também que tem o blog onde eu coloco as matérias não só sobre os casos, mas também de outras temáticas. Ela se chama Tenomon Blog e o link se encontra na bio do Instagram para facilitar, mas também na descrição do YouTube. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveite bastante o Natal, que já é agora nesse final de semana. E nós nos vemos na próxima sexta, exatamente com um especial de Natal. Último episódio do ano, tá bom? E já deixo aqui bem de aviso que as duas primeiras semanas do ano que vem não vai ter podcast. Mas é só as duas semanas mesmo, tá bom? Depois a gente volta à nossa programação normal. Espero muito que o ano de vocês, esse final de ano de vocês, seja muito bom, viu? Um beijo, até mais!